Eu sou o Bigode. Hoje a nossa apresentação vai ser um pouco diferente. Nós vamos começar a pauta como aqueles programas tipo Roda Viva, falando bem calminho e tudo mais. Não é a pauta, é o programa, seu imbecil. E para começar a mesa, vamos compor ele que começará com o tema do Enem de redação. Volta ao supermercado.
O tema da redação é Travecos ou Travessuras.
Ei, tu adora esse nome, só porque foi eu que criei. Estamos com
exatamente.
Ele.
Exatamente.
Cara, é o melhor nome, eu acho, cara. Vejam o Facebook.
Se tu não colocar dia 31, eu coloco.
Eu vou, velho, colocar esse demônio, ainda vou botar foto de um travesti. E estamos com ele, sim, o garoto que não é o papaco, mas também não é baiano, com o seu tema de redação do Enem, quem o?
É, jogos infantis como Bieladas ou Celado.
Eita, e eu sou o Bigode, e o tema da minha minha redação, pra continuar aquele clima de o Bigode é muito reaça, é... Por que os homens são subjugados nessa comunidade?
Puta que pariu! Caralho!
Eu sou o Bigode,
tá no mesmo?
Tema da redação do filme de que... É aquele negócio, né? Filmes que ninguém entende, mas a gente acha que entendeu, ficou um nome melhor.
Não, eu acho que sim.
Tá. E é isso aí, galera. Começou o Punkcast no clima mais Aquaman possível. Chupa, Aquaman! Eu sou o Bigode, sim, o seu host, que fala em terceira pessoa, animado. E nós vamos falar de filmes que talvez não foram compreendidos pelo grande público. Nós não estamos querendo aqui ser pedantes. É só uma interpretação de merda dos membros da mesa. Era pro capitão estar participando, mas o viadinho decidiu ir jantar primeiro, como se a gente tivesse tempo pra ele, né? Eu sou o Bigode, como eu já disse, eu estou na mesa com o Walter Supermercado, meu amigo comunista, e meu amigo em cima do muro, Kenyo, porque não é nem comunista e nem capitalista, é um em cima do muro. E nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre filmes que talvez não foram compreendidos pelas pessoas. E sim, vamos falar de que é Tropa de Elite, aquele filme que parece que virou sinônimo pro reacionário de... desculpa de bandido bom é bandido morto. E a gente sabe que o Tropa de Elite, ele não passa essa mensagem em si. Não é esse o real sentido dele. É falar que bandido bom é bandido morto e o caramba quatro. Ele faz uma crítica muito mais densa dentro da sociedade carioca e dentro, muito mais ainda, da PM carioca. Sim. Eu gostaria de perguntar a opinião dos amigos, assim, se vocês já viram as pessoas falando sobre Tropa de Elite e tendo uma opinião contrária do que talvez se proponha o filme.
Cara, infelizmente eu nunca vi uma opinião contrária. Querendo ou não, acho que o grande mote do Tropa de Elite... é que eu acho que ele acabou, ele meio ficou apagado, o tema em si ficou apagado pela figura do Capitão Nascimento, cara, que de certo modo o Capitão Nascimento meio que virou um símbolo do filme, tipo as frases de efeito, o modo que ele agia.
Frases de efeito dessas influenciadas pelo Nolan, mas tudo bem.
Alguém ficou bolado. Mas, cara, e realmente, tipo, foram poucas as pessoas que você conseguir, querendo ou não conseguir achar que conseguiram captar essa questão mais social do filme, essas críticas, tipo, até a crítica mesmo do próprio trabalho, né, cara? A pressão que o Capitão Nascimento sofria com o trabalho dele, o modo que isso acabou afetando a vida dele. Cara, a galera não pegou muito bem. Eu acho que a figura dele acabou meio que apagando o objetivo do filme, externando muito aquilo que a galera tava, né, cara? Querendo ou não, a gente tá meio que num tempo desesperado. Então tá foda. E tipo, poucos aqueles que eu vi criticando, cara, eles sempre falavam desses pontos. E cara, o cara era recebido com uma chuva de palavrão, falando, ah, você defende bandido, que não sei o quê. E o cara levava o grande argumento de que você não entendeu o filme, cara. Isso que era foda.
Pois é, o Tropa de Elite é um lance assim meio complicado, né? Porque é um filme que foi claramente aclamado pela população. Todo mundo amou o filme, achou o filme divertido pra caramba. Um filme de ação emocionante como nunca se viu aqui no nosso país, mas que ao mesmo tempo foi muito mal compreendido. Porque a mensagem clara que o Zé Padilha tenta passar no filme é de que a polícia militar, ela é corrupta de qualquer forma, sabe? Desde a base da polícia militar até mesmo a base das operações especiais ali, o BOP. Porque até eles se corrompem, sabe? Quando você assume a chinfra ali, basicamente, de justiceiro, juiz e carrasco, você tá meio que pulando uma etapa do Estado, né? Você tá assumindo o papel do Estado. E muita gente enxerga isso daí como uma forma perfeita mesmo, uma solução final para todos os crimes e tal. Tanto que nós tivemos aí, recentemente, um egresso, eu diria, de um monte de policiais militares delegados na política brasileira, sabe? E uma explosão de programas sensacionalistas à tarde que abordaram aí as polícias, os BOPs, os batalhões de operações especiais, como se fossem verdadeiros heróis, sabe? Não que eu não ache que a polícia ela não tenha crédito. Com certeza ela tem muito crédito. Afinal de contas, você trabalhar lidando com criminalidade, segurança pública, diariamente ganhando salário irrisório, sabe?
Ô, Walter,
coisa realmente foi.
Pra tu ter noção, eu não tenho certeza, né? É, também, né, pra a gente aqui, que fique claro pro ouvinte, a gente não tá falando mal da policiais, tá falando de uma coisa que as pessoas não entenderam. Acho que o soldado aqui do Rio tá ganhando em volta de R$900 pra trocar tiro com vagabundo, como diz aí os da Atena da vida. Eu acho que é R$900, cara.
Caralho, mano.
Sim, sim. É mais ou menos o mesmo preço aqui que um soldado iniciante, o Aspira, ganha aqui em Belém. Eu acho que é um teto, é o mesmo teto salarial. É basicamente isso daí, velho. Os caras têm que matar um leão por dia, sabe? E muitas das vezes, sem opção, né? Que eles precisam comer, eles precisam se sustentar. Eles acabam partindo pra criminalidade e muitos deles acabam se tornando tão criminosos quanto os criminosos que eles deviam caçar, né? E prender.
E o Tropa de Elite em si, a gente também tem que ver que ele fala uma coisa, ele joga na cara da população, que é o seguinte: o problema não é você acabar com a PM também. O problema é que a corrupção na PM é uma coisa cultural. E quando uma coisa vira cultura dentro de um grupo, né, você fica difícil você acabar com isso, né? Acho que esse é um grande lance também que o Tropa de Elite faz. Não sei se os amigos da mesa concordam. Que é mostrar assim, olha só, o problema não é só você desmilitarizar a PM. Porque você vai transformar esses caras em policiais civis. Você vai transformar eles em policiais civis corruptos também. O problema não é só a corrupção, mas é o que o Walter e o Kenho falaram. É a pressão que os policiais sofrem. O problema não é só a PM. O cara, ele é obrigado a ser corrupto, porque o cara acima dele é corrupto. A gente tira ali pelo... Eu esqueci o nome dos personagens agora.
O Matias e o Neto.
O Neto. Eles têm uma ideologia ali dentro. Só que eles não entram. A gente não tá falando que é regra. Mas você vê ali que eles sofrem represária.
Sim.
Por não estarem no esquema.
Sim. Né?
Exato.
Tanto que o Neto, ele arma, né, cara, o esquema lá pra melhorar os carros da polícia. Ele depois toma comida de rabo foda. Acho que acaba até sobrando pro Fábio, se eu não me engano, né?
É porque o que acontece no Brasil, e é totalmente errado, né? A gente aqui nessa linha de polícia, a gente tem uma coisa muito errada, que eu não lembro agora na parte do direito que fala isso, que é o quê? Você remaneja pessoas, e isso é totalmente errado. Então vamos dizer, você mora no local que o delegado tá fazendo o trabalho dele, mas ele tá incomodando talvez o prefeito, ou ele tá incomodando alguém poderoso da cidade, alguém vai chegar pro chefe do batalhão e falar assim, olha só, no caso da civil, tira esse maluco daqui porque ele tá atrapalhando os meus negócios.
Sim, no filme é mostrado isso, tem essa
parte. É o que acontece com o Matias e com o Neto.
Sim.
Não, eles vão, um vai pra cozinha, não, tô falando no negócio de trabalhar. Um vai trabalhar na cozinha, o outro vai trabalhar em outra parte do departamento, da polícia.
Uhum. E no caso, os caras pensam que tipo, o plano tudo foi armado por eles, né? Os caras pensam que foi o tal do Capitão Fábio, né, cara? O Fábio, eles iam apagar lá na favela. Eles iam levar, sim, o cara, iam inventar um tiroteio, iam matar o cara lá. Tanto que ele se salva por conta da invasão do BOPE, né?
Não, ele se salva porque o Matias e o Neto
vão lá e disparam.
e fazem aquela zona toda.
Caiu, né? Bota e vai e faz a linha pra lá.
O que é engraçado no filme Tropa de Elite, que daria pra fazer uma boa piada de stand-up, é o seguinte, não sei se vocês lembram, que tá, porra, mano, esse corpo aqui, joga lá pra outro lugar.
Ah, sim, a guerra da carne.
É, joga essa porra pra outro lugar, porque essa porra aqui, mas é o batalhão do fulano.
É o, é o mapa da violência, é, né? Que eles tentam todo tempo, exatamente, a mancha da violência, que eles tentam toda a vida mudar os corpos pra dizer que não, tá vendo mais morte pra lá, pra Zona Oeste, não pra Zona Sul.
É, pra cair no batalhão de outra pessoa, né? No estado diferente, né? O cara chega, a polícia, não, que a cena do crime é nossa, que não sei o que lá. Aí chega alguém da... do FBI. Essa jurisdição é nossa, quem manda nessa porra sou eu. Sim. Aí vem a CIA. Eu sou filho de uma puta. Não é nem da polícia estadual, nem do FBI. É a gente. Aí vem a NSA. Não é vocês não, seus filhos da puta. É a gente. Aí
tipo,
vem
os caras brigam pra ter serviço, né, cara?
Que... É, e aí os caras correm do serviço, cara.
Essa parte é genial, cara. Ah, pô, já continuando, eles voltam e jogam de novo. É a guerra da carne, patrão.
Já avisei que vai dar merda isso.
E saindo desse cenário aí nacional, né? A gente vai pra outro filme que na época, se eu não me engano, é de 96 o filme.
Não, acho que
99. 99, obrigado a correção da produção. Que é o quê? É também sobre violência. E eu acho que esses filmes têm uma coisa em comum. Que é o quê? O pessoal, ele consome a borda do conteúdo. É como se ele estivesse tomando uma sopa e ao invés dele comer o meio que tá quente, que é a parte boa, não, ele quer ir pela bordinha, porque tá friazinha e é o que ele consegue aguentar de jeito, né? É o Clube da Luta, que é um filme também que vai tratar de violência. Eu lembro que na época eu era um moleque, não entendi porra nenhuma. Se eu não estiver enganado, foi na mesma época que estreou aquele maravilhoso filme. Não, não estou falando do Nolan, estou falando de Star Wars, A Ameaça Fantasma, que é maravilhoso com Jar Jar Binks. Eu era um moleque ainda, né? E eu vou lá entender Clube da Luta, né? Tô que o Bigode foi ver Clube da Luta agora, que é um bosta e ele comprou, né? O Clube da Luta, ele trata disso também. O pessoal, ele fica muito preso à questão da violência. Caralho, vocês viram o filme que tá passando?
Nem questão da violência, Bigode. Eu acho que a galera, ela fica muito mais presa na ideologia bizonha do Tyler Durden, né, cara? A ideologia extremista dele, que ele tem.
Então, eu acho assim, eu tô me baseando pelas pessoas que eu conheço. Sim. Na época, o que fez o filme atingir o ápice foi o maluco entrar no cinema em São Paulo e metralhar geral.
Sim.
E a galera fala sobre a violência do filme. Eu juro, de todas as pessoas que eu converso sobre Clube da Luta, sem ser vocês, eu não vejo ninguém olhando esse a mais do filme. Aí... É só questão, caralho, o filme é foda, porra, a primeira é regra do Clube da Luta, eu não falo do Clube da Luta. Sim. E os malucos se socam o caralho a quatro. Tem...
Na verdade, é o grande plot twist que todo mundo presta mais atenção.
É, sim, sim. Cara, a grande questão é, pelo menos das pessoas que eu conversei sobre o Clube da Luta, que tipo, realmente também passo pela mesma coisa que você, tipo, só vocês aqui realmente conseguem pegar a nuance a mais do filme, né, do que o filme realmente tá falando. Cara, mas normalmente com as pessoas que eu começo, nossa, o Tyler Durden é foda, cara, aquela parte que ele faz não sei o que, ele cria o clube, depois ele cria mais regras, aí ele forma um grupo, ele vai atacando o pessoal, eu concordo com ele, cara, ele é escravo do nosso emprego. Tipo, o cara simplesmente, ele vira um, como que eu posso, não sei se é direitista, esquerdista, como...
pseudo intelectual.
Nem cara, isso, cara, nem
não,
isso.
Não, ele vira praticamente um líder de uma grande seita, cara.
É, cara, meio que eles meio que começam meio que pregar de um tipo de pseudo-anarquismo.
Faz uma lavagem cerebral fodida na cabeça daqueles
caras. Uma galera, tipo, ele tenta... Ele parece bom ali na primeira vez que você assiste, mas depois você vê que ele é loucão, cara. Ele fala que quer que a gente viva caçando os bichos na rua, tá ligado? Estendendo a tira deles no asfalto.
É, ele tem meio que prega assim. A volta à simplicidade, ao homem selvagem, mas a grande questão é, cara, a galera paga um pau só pra figura dele, tipo, o Clube da Luta, assim, eu acho que é a mesma coisa como o Tropa de Elite. Você perde toda a questão a mais que o filme vem, que vem nele, né, que seja a questão social, seja a questão política. E, cara,
até psicológico, o cara fica doente.
E, cara, você concentra tudo na porra de uma figura de um cara e nas suas frases de efeito, cara. É um puta paralelo que tem, por exemplo, Tropa de Elite e Clube da Luta. No Tropa de Elite, tu pega o Capitão Nascimento, no Clube da Luta, o Tyler Durden, cara. É isso que eu acho que a massa geral acaba pecando por causa disso, cara. Eles focam tanto nesses personagens que eles esquecem de tudo completo.
E dá pra traçar um paralelo com os dois personagens. Tanto o Tyler Durden como o Capitão Nascimento são dois hipócritas, né?
Sim.
Porque enquanto o Capitão Nascimento ele defende que é uma figura incorruptível, mas que ao mesmo tempo tá ali agindo como se estivesse acima do Estado, matando as pessoas, julgando as pessoas, aquele negócio do júri, juiz e carrasco.
Sim.
O Tyler Durden também, inclusive foi tu que falaste, né, Keno?
Sim, que ele é um hipócrita do caralho.
Exato, que ele é hipócrita pra caralho, porque ele diz que não sei o quê, a gente não tem que seguir regras. Aqui no Clube da Luta ninguém segue regras. E a primeira coisa que ele fala pras pessoas é: primeira regra do Clube da Luta.
Mas olha só, vocês não acham que isso é até, assim, óbvio, né? A questão cultural do seguinte: os grupos que tentam ir contra grupos, eles acabam se tornando aquilo que eles... fica bem, bem, bem frajuta. O comunismo, ele ataca o capitalismo, a questão do capital e o caralho a quatro. Mas a primeira coisa que o Marx quer implementar, eu não tô falando que é certo, que é errado, se é bom ou não é. É a ditadura do proletariado.
Sim.
Ó, vamos reeducar o povo, né? Pra ser do nosso jeito. Tá entendendo? E o capitalismo, ele faz as críticas ao capitalismo, mas ele também, ele se torna aquilo que ele mais odeia, que tem as regras, o caramba quatro. Eu vejo que o problema, eu vejo muito mais também isso na questão da religião. Eu vejo que uma religião nasce atrás da outra pelo seguinte termo: o cara que não tá satisfeito com aquela religião, ele fala assim, não, isso aqui tudo tá certo, mas isso aqui tá errado. Aí vai pra outra religião. Aí o cara que entrou nessa nova religião fala assim, porra, não concordo com isso aqui, vou fazer o seguinte, não, tá tudo isso certo, mas isso aqui tá errado. E vai se formando outras religiões. Porque, na verdade, os grupos em si, eles vão sempre criticar outros grupos, mas vão ter alguém dentro daquele grupo que vai criticar o grupo. O cara ficou meio Inception isso, né?
Sim, não, eu consegui compreender. Sim.
Hipocrisia nos discursos, às vezes.
É,
né?
Circular, é quase que uma coisa...
É aquilo que não é à toa que os historiadores dividem o socialismo, assim como o socialismo utópico, né? Aquele que foi imaginado por Karl Marx, por Engels, que seria aquela coisa perfeita, que todo mundo ia aceitar numa boa e tal. E o socialismo no que de fato ele se tornou, né? Que não é bem socialismo, né? Porque tinha muita questão da adoração da figura, né?
Sim.
Do Estado acima do povo e tudo mais.
O legal... Então, desculpa, volto para continuar.
Não, eu só ia finalizar dizendo que... nessa questão com o Clube da Luta, fazendo paralelo, é nisso daí mesmo, que às vezes o Tyler Durden, ele criticava tanto o sistema, que ele próprio acabou criando o próprio sistema dele.
Uhum. Sim, e o legal também é o seguinte, eu acho legal naquele discurso que ele fala, nós fomos criados para ter corpos perfeitos. Caralho, ele tem um corpo perfeito, né?
Sim, e os outros caras é gordo, é o magrelo demais, é o cara...
É tudo.
Exato, o cara feio, tipo, ele é o cara perfeitão, né?
É, porque, tipo assim, se você pensar ali, né, ele é a imagem de tudo que ele critica.
Sim, tudo. Bom, na verdade, acho que vamos botar... É, também, né? Mas ele é a imagem meio de que tudo que todo mundo ali queria ser, né, Bigode?
Também!
Ele é o oposto, na verdade, do narrador. Enquanto o narrador lá do Edward Norton é um cara que não tem confiança nenhuma,
sim,
é um cara totalmente inseguro, né? Que não consegue dormir à noite, virgalhão pra caramba. Ele não, ele é um cara que tem atitude, tem postura. Ele vai procurar a Marla, ele transa com a Marla, faz tudo, ele que monta a organização, ele que tá por trás de tudo, sabe?
Sim.
Ele é meio que o contraponto do Edward Norton. Tanto que no filme, o final é justamente o que a gente já sabe, né?
É,
que o Edward Norton é o Tyler Durden e vice-versa.
Sim, é dupla personalidade, né, cara? E ele fala na cara do narrador que eu sou aquilo tudo que você queria ser. Eu sei lutar, eu transo, eu faço o que eu quero, eu falo como eu quero. E tipo, o Edward Norton fica maluco, cara. Tipo, caralho, como assim? Como que eu faço pra parar isso, essa figura? E você vê que o cara ficou tão intrínseco naquele grupo, a figura dele, que apesar dos grupos funcionarem sozinhos, ele ainda é a figura principal do negócio.
Sim, porque você precisa ter o líder, né? Aquela pessoa que direciona tudo.
Exato.
Você cria a questão mítica, né?
Sim.
Porque quando ele vai viajando nas cidades, caralho, você já fez isso.
Uhum.
E tem esse... E outra coisa que eu conversei só com o Walter, que é o seguinte, né? Eu vejo também... O filme faz uma crítica também ali, a questão capitalista, de consumo,
sim,
né? Eu tava falando, o interessante é que no Clube da Luta, eu tava vendo, tava a lacar meus botões, aí eu quero saber se o capitão e você concordam, que é o seguinte, todo mundo ali é igual, é uma luta mais justa. Diferente do dia a dia. Se tu lutar com outras pessoas na rua, tipo assim, contra o capitalismo, você vai se dar mal.
Sim.
Quando você luta com outras pessoas no mesmo patamar, as pessoas ali brigam. Elas não brigam porque elas são cruéis. Porque o capitalismo, ele é cruel. Ali as pessoas brigam pra extravasar e acabou, todo mundo é amigo. Eu vejo muito essa leitura também dentro do próprio... o significado do clube da luta.
Sim, não, concordo.
Uma opinião minha, não tô falando que isso é a ideia do autor, porque quem sou eu para ditar as regras de uma coisa que não fui eu que criei.
Sim, mas eu concordo com você, Bigode. Já tinha sua opinião também, eu acho que ele fala muito nisso. Naquele trecho que ele comenta que, cara, você sabe que o cara é o cara do clube da luta quando você vê a cara dele fudido, que ele até vai no restaurante e tem lá...
Sim, mas é a questão de todo mundo que briga é igual.
Sim, é, porque não, você não... Vocês, tanto que ele fala que o cara que participa do clube da luta é diferente do cara que tá fora do clube da luta. É diferente do cara que tá no escritório de segunda a sexta do cara que tá lutando no sábado. São pessoas...
aquele lance também do Project Mayhem, né? O Projeto Mayhem infiltrado ali em todos os meses, inclusive na delegacia de polícia.
Genial isso, cara.
É muito bom.
Exatamente, cria todo aquele plot de tipo uma seita por trás de tudo e controlando, tem um líder espiritual ali. Na verdade, o Tyler Durden, eu vejo muito mais ele como um líder espiritual mesmo, um líder de um grande culto, do que um revolucionário, sabe? Porque pra mim, simplesmente explodir prédio de cartão de crédito não vai ser a solução pra nada.
Você só vai causar um caos.
Apesar de ter uma cena muito
exatamente
foda, né?
É terrorismo.
Sim, é uma cena do caralho, Capitão.
Capitão curte o finalzinho naquele frame rápido ali, né?
Você não é seu emprego. Não é o dinheiro que tem no banco. Não é o carro que dirige.
Outra coisa que o pessoal não compreende é esses frames rápidos, né,
sim,
do Brad Pitt,
sim,
aparecendo. Na verdade, isso daí é tipo o Edward Norton já entrando
já
parafuso.
Já pirando, né, cara? Já pirando.
É, exato.
Né? Eu até perguntei pra vocês, né, não sei se vocês já... É normal eu ver esse frame?
Sim, sim. Muito normal.
É normal.
Não,
cada
é porque...
vez que assiste, sempre tem alguma coisa a mais, cara. Isso é o foda, entendeu?
Uhum. Não, é porque...
Uma hora você começa a ver os frames, depois você vai... reparando nos caras machucados nas cenas que vão aparecendo lá pro final, entendeu? Uhum. E é sempre uma coisa nova, um significado que você não pegou e pega depois, sim, entendeu? Não só essas coisas escondidas, mas que estão sempre na sua cara ali.
É isso aí que o Capitão chegou num ponto bom, eu não sei se tá meio cedo pra levantar esse ponto, mas eu vou levantar. Muitas vezes, vocês não acham que talvez essa compreensão rasa que o público tem é porque talvez eles não peguem o filme, seja filme, seriado, livro, seja o que for que eles estão focando. E pegam pra ler de novo, pra ver se realmente era aquilo, tipo, fazer uma nova leitura daquilo que eles viram.
Eu acho que não é só isso, porque eu acho que tem públicos pro cinema. Tem um cara que entra no filme pra ver o filme, eu não tô falando que ele não vai se surpreender ou não, mas eu tô falando da forma genérica. Vamos ver o filme? Vamos. Ele não sabe por que ele tá vendo aquilo, ele não sabe qual é a história, ele sentou ali pra ver, com um grupo, ou porque não tinha nada pra ele fazer. Tem um cara que talvez seja quase igual a gente, que ele até acompanha mais ou menos, sabe o nome do ator, sabe qual é a ideia do filme, mas acaba por ali. E tem um cara que já é a gente, que o cara acompanha da produção, da escolha do elenco, até o final dos créditos. Eu acho que tem que ver o público também do cinema. Eu não tô falando que às vezes o cara do primeiro exemplo que eu te dei não pode ser impactado e ver essas coisas, essas nuances.
Cara, é assim, aquele lance... Pode falar,
o lance do Clube da Luta, eu acho que é essencial pra entender a obra como um todo, não só a ideia. Mas pra entender a obra, você precisa assistir mais uma vez. Mas, por exemplo, tipo, filmes igual Tropa de Elite, você assiste uma vez, tu não pega, porque, tipo, seu contexto de vida deve ser outro, mas, tipo, tá ali meio que na cara. Entendeu o que ele quer dizer que vocês já falaram aí? Já o Clube da Luta tem essa parada da obra, que tem mais detalhes, que aí você pega... Eu sou o cara que, tipo, olhava o nome Clube da Luta e recusei o filme por muito tempo, cara. Eu tive a oportunidade e não assistia. Hoje é meu filme favorito, cara. Quando
Confesso que assisti o Clube da Luta por causa daquele estudante de medicina que saiu metralhando todo mundo em São Paulo.
Cara, eu assisti o filme por uma recomendação. Tipo, a primeira vez que eu assisti, eu fui, tipo, esse cara que o Bigode falou. O primeiro cara que só viu o filme. Tipo, não se interessou muito pela obra em si. Quando eu achei ele numa dessas piscinas de DVD em promoção, é que eu parei pra ver de novo, eu comecei a notar que até porque também na época eu tava numa época meio conturbada, que eu comecei a notar essas nuances do filme. Pô, pera aí, esse filme ele não tá só, não é só um filme de porrada, de um cara que faz criar uma seita boladona, não. Porra, ele tem umas paradas fodas. E tipo, quando eu vi a terceira vez, eu fui percebendo mais uma coisa. Pra você ter ideia, essa parada do Tyler Durden e hipócrita, eu só fui pegar lá na quinta ou sexta vez que eu vi o filme, cara.
Então, eu já sabia que o filme era foda. Porque aí eu vou me gabar no seguinte, por quê? Porque o círculo que eu frequentava já era de pessoas quase intelectuais. Que eu sempre andei com pessoas mais velhas do que eu e tudo mais. O meu primo, ele é das ciências sociais também. Então eu sempre prestava atenção nas conversas, não na época, depois que ele tava um pouco mais adulto e eu tava ainda moleque. Então eu já sabia que o filme era bom, eu só nunca tive a oportunidade de sentar pra ver. Mas eu acho que nenhum de vocês respondeu a pergunta que o Kenho fez, né? Que
é... Pois é, eu até ia complementar o que tu ia falar, Bigode.
Então, complementa agora. Aliás,
complementa depois deixa o Capitão falar, que o Capitão ia falar alguma coisa, mas não falou.
Então, a questão do Bigode, só complementando o que ele falou, da questão do cinema... Isso é verdade mesmo. Tem muita gente que vai ao cinema de maneira totalmente descompromissada e tipo, ah, vamos assistir esse filme aí descompromissadamente, vamos deixar o cérebro pra fora. E nesse lance de deixar o cérebro pra fora, as pessoas acabam tratando aquele filme apenas como um simples entretenimento. Não querem absorver, de fato, a mensagem, a provável mensagem por trás. É certo que nem todos os filmes têm mensagem profunda. Transformers, por exemplo, não tem.
E se tu pegar o Clube da Luta, tipo, a luta é tipo o mínimo ali do negócio, sim, entendeu? Exato. A parada é todo o clube. Na verdade, é o Tyler, é o principal. Se é foda falar um spoilerzão, mas vocês já falaram aí, tipo, é a dupla personalidade, a loucura do cara, entendeu? É desenrolar narrativo, as críticas também, mega hiper fodas, pros dois lados, pro lado mais revolucionário e mais conservador. São críticas
a
muito
luta
boas.
Ali. A luta ali é uma coisa meio que figurativa. Na verdade, não é a luta na porrada. É a luta, assim, por lutar pela sobrevivência. Sim. A luta de classes também.
Exato. Se sentir vivo e tal. E
exatamente.
Coreografias mega fodas, né, também.
A gente não vai entrando aí, a gente vê esse mesmo problema com o V de Vingança.
Exato.
Quando a gente vê as manifestações, as pessoas vestirem a máscara, mas não saberem o que significa realmente o personagem. E se você fizer uma crítica ainda maior e põe o Guy Fawkes como um filho de uma puta que queria matar católicos, cara...
Não, ele era um cristão, cara, o Guy Fawkes.
Não, eu falei, cara, católicos, tipo... eu não falei que ele era...
Não, então, católicos. Era um cristão e, tipo, a galera que de hoje... veste a máscara de um cara conservador pra fazer revolução, entendeu?
Sim,
o mundo pegou
mas
a ideia
aí a grande questão,
da parada.
Eu acho que já começa por aí, o Capitão, você levantou
porque,
esse ponto.
Só te contar rapidinho, que o cara que conhece o V de Vingança, eu não vou falar que são todos, conhece pelo filme e a frase de impacto. A gente volta a esses três filmes que a gente tá falando, que são filmes caracterizados por frases de impacto. Ideias são a prova de balas, E o caralho é quatro. Porque, pra mim, o discurso mais foda do V de Vingança é quando ele tá discutindo com a Madame Justiça.
Sim,
no quadrinho.
Cara, o quadrinho é lindo, cara.
Né? Que é uma coisa que você não vê no filme. Então, se a gente pegar todos esses três filmes que a gente falou agora, além de serem filmes pautados em frases de impacto, são filmes que as pessoas conhecem apenas, teoricamente, a grande maioria, pelos seus filmes. Porque o Tropa de Elite, o...
Clube da Luta
e o V de Vingança são obras literárias.
Sim, exato.
Dois livros e um
na verdade, né? E muito boas, por sinal.
Sim.
No caso do Clube da Luta, tipo, obras totalmente diferentes uma da outra. Você pode ler que é bom. Sim. Mas no caso do V de Vingança, tipo, a HQ é muito superior em diálogos, final, tipo, muita gente, você vai conversar com a galera que é fã e anarquista e tal, pegue a parada anarquia, o caos, criar o caos, largar lá e beleza. Tipo, no gibi, no final, tipo, não terminou a parada, entendeu?
Uhum.
Começou.
Exato.
O negócio. E aí você pega todo um trabalho do simbolismo do V no final da HQ e tal, uhum, que tipo, faz falta desgraçado no filme.
E tinha todo aquele lance também de que quem vestisse a máscara seria o V, todo mundo poderia ser o V.
Exato, não
que o que o
qualquer não... um pode ser o Batman. Só
não, o filme não deixa muito bem claro, porque a personagem da Natalie Portman, por exemplo, ela não se veste de V, como a personagem mesmo, o quadrinho se veste, exatamente.
E tem o seguinte, cara, aí, que, tipo, no V aí, tem aquela parada, tipo, do ícone, que é o V, que o filme transparece, ah, pô, esse cara, ele é único e tal. No, como falou na HQ, tipo, tem mais uma parada, não é pra ele ser único, é pra ele ser qualquer pessoa. Eu acho que o filme não é um... É um bom filme, assim, é um médio filme. Diferente do Clube da Luta, eu acho que ele peca em passar a mensagem que tá no quadrinho, entendeu?
Sim. Mas aí é que tal, Capitão? Eu posso te garantir que se você passar esse quadrinho pra uma pessoa comum, vamos dizer, esse público comum do cinema, que agora a aceitação de quadrinho tá até maior, cara, eu posso te dizer, ou se esse cara não parar no meio do quadrinho e dizer que o filme era melhor, ele vai ler até o final e ele não vai conseguir compreender também, assim como eu...
Exato.
Filme,
assim, o a linguagem é mais rebruscada da HQ.
Exato, isso, o V de Vingança tem um bocado de referências ali à cultura pop dos anos 60, 70, que um garoto leite com pera que vai pegar não vai entender, velho. Sim, tanto que a versão agora que lançaram da Vertigo, há 4 anos atrás, mais ou menos, 5.
Vem com glossário.
Vem com glossário, porque exato. É muita referência. O Alan Moore, quando fez a HQ, jogou referência atrás de referência à cultura pop, assim, anos 60, 70.
Assim.
Aqui, nós não gostamos de policiais corruptos.
Fazendo, tipo, falei mal do filme, mas por um lado legal, eu sei que não foi pra maioria, mas o filme levou muita gente a ler. Ele é ele é muito bom pra inicializar essa galera, entendeu?
Mas aí, ô Capitão, acho que ele leva a pessoa a ler, o cara que tem interesse.
É, não fica já, como eu disse, é pra bem menos gente que a galera que não leu, que vai no protesto, que fala coisas fascistas e anda com a bandeira do Brasil e com a máscara do Guy Fawkes. Aí, entendeu?
Não, porque assim. O grande
problema é a vida.
A gente viu uma manifestação, assim, é aquele negócio. Mais uma vez a gente tem um problema do quê? Do público em si não pegar a questão toda. Tá que o diferente dos outros dois, o V de Vingança, ele não ajuda muito em relação ao HQ, né? Mas é aquele negócio. O primeiro é que a ideia do o V, ele é qualquer pessoa. Não é à toa que ele é uma ideia. E a ideia ser a prova de balas é isso. Uhum. É ele morrer e outras pessoas continuarem aquela ideia.
Sim.
E ela permanecer ad infinito naquela questão. A outra questão é o quê? Que o Capitão falou. Você vê a molecada com a máscara. Máscara essa, estou olhando agora aqui na minha, no meu quarto. Mas, assim, cara...
Bigode na passeata aí.
Eu fui pra questão de pesquisa...
Antes de mudar de assunto. Deixa eu fazer uma pergunta, viu, Bigode? Depois você conclui seu raciocínio.
À vontade. Fala, cara, pode fazer. Não, pode
falar. Depois de concluir seu raciocínio.
Ah, tá. O grande lance é o seguinte, a gente entra ali numa ideia de que a galera só vê a questão do caos do V de Vingança e quer levar isso pra rua. Uhum. Eu não sei qual é a ideia da organização chamada Anonymous. Eu não vou falar por eles. Mas eu vou falar pelo que eu vi nas manifestações. Era o cara... De boné, bermuda, olha a máscara, R$5 pra uma manifestação, e a galera, caralho, a máscara do Vingança, eu vou comprar! Tá entendendo?
Na verdade, sim. A máscara acabou sendo um item maior do que a obra, né?
Sim, exato, cara.
Sendo. Opa, é sempre a parada do marketing. O marketing é uma coisa muito foda, cara.
É, por isso que eu falo, vejo uma novela.
Foda-se o filme, foda-se o gibi, foda-se qualquer merda. Acabou. Usar essa máscara é legal se você tirar uma foto e postar.
O que você pega é a ironia, né, cara, da HQ. Que a HQ usava, tipo, qualquer um pode usar a máscara e se eu ver, né, cara. E no final, isso veio pro mundo real totalmente deturpado, né, cara. Tipo, todo mundo bota a máscara, mas tipo... A ideia dela, a ideia que se tinha é perdida no...
Não são as mesmas.
É, exato.
Ô, Capitão, calma aí. Qual é a pergunta que o Capitão ia fazer?
Sim, eu queria saber qual de vocês usaram essa máscara em alguma passeata.
Eu, quando eu fui, eu usei a minha.
Olha, óbvio, Guardia.
Eu nunca.
Ah, é nóis. Eu usei também. Cara, só que eu entendi o que eu tava fazendo. Não tinha uma bandeira do Brasil, tava escondido no meio.
Eu também.
Eu fui pra chegar a prefeita da cidade. Eu tinha diretamente.
Eu vou falar pra vocês também. Eu vou falar pra vocês um negócio, eu não fui pra nenhuma dessas passeatas porque eu já imaginava que não ia dar porra nenhuma.
Não, mas eu também sabia que não ia dar porra
nenhuma.
Você
é a mesma opinião do Walter, cara. Não perdi meu tempo. Não, acho que eu fui olhar de longe.
Assim, eu fui e, assim, eu sabia que não ia dar porra nenhuma. Mas um lado de mim tava incomodado de ficar em as coisas. Mesmo sabendo que não ia dar em nada. Né?
Cara, eu quando vou pra essas paradas, tipo, nesse caso aí, eu acho que eu tinha 16 anos, então eu faço, acho que foi antes de popularizar tanto, um pouco. Eu já tinha máscara e tal, mas eu faço, fiz panfleto, aí imprimi, tá ligado, na empresa, montei uma impressora quebrada da empresa, imprimi vários panfletos, Botei as ideias, fiz cartazes. Eu, tipo, eu não boto fé na maioria, tipo, mas eu faço a minha parte pra ir. E já tinha um grupo meio, na época, meio punk de rua, assim, e tinha a galera mais organizada de movimento, entendeu? Por mais que a massa não seja,
é, mas aí
tem uma tá, galera mais... Você... Sempre tem, na verdade.
Mas aí...
todos esses movimentos, sempre tem a galera mais organizada, sim, que tá sempre. Então, se você pegar uma antes dessa que foi a maior e tal, do não é pelo, sei lá quantos centavos, tipo, não tinha 20 pessoas, cara. Tipo, não tinha 20. No dia que essa porra estourou, lotou as ruas da cidade aqui, velho, de um jeito que aí foi a segunda vez, já diminuiu.
Como de tu mora tem só 20 habitantes, caralho?
Ó, seu clube, cara.
É, mas aí é que tá, ô, capitão. A parada é, você e esse seu grupo que começou antes, cara, vocês já tinham a noção da ideia, vocês entenderam o contexto. A grande questão aqui é da massa que não consegue pegar, cara. Sim, mas
eu só quis dizer que eu sou muito esperançoso.
A gente já percebeu isso, cara. Eu tô com o Walter, não... Tipo, no máximo eu fui pra olhar de longe.
Então vocês acham que, assim, a gente tá num terceiro filme aí, e a gente viu que, assim, o que dá a entender é que a galera não entende, não é que não entenda, mas ela vê a questão mais pela questão da violência, né? Ah, é violento o filme, é legal, ele tem porrada... Mas o problema é quando o filme tem palavrão e a galera não entende. Nem o filme só, né? Mas a série. Se a gente pegar aí Paul Walker, do South Park, cara, eu lembro quando eu era moleque, o que a molecada da minha rua ficava falando, cara, caralho, ele fala o filho da puta, e tem um personagem que morre. Aí o personagem...
É uma criança! Aí ele, uma criança xingando!
Porra do caralho! E os pais desesperados... E, assim, a gente percebeu aí, a gente falou do Tropa de Elite, Clube da Luta, O V de Vingança, são filmes que trabalham com a questão ali da violência e tudo mais, e o problema também que a gente vai encontrar aí, que é uma série de sucesso, mas que tem as críticas ferrenhas ali, é o South Park. Porque, tipo assim, na minha época, eu tô com 28 anos, quando estourou aqui no Brasil na MTV, a molecada achava maneiro porque tinha palavrão, peido e o Ken que morria. Né? O cara ele não entendia as nuances, não só a criança, obviamente, que pra você botar uma criança pra entender já fica difícil, e você tem um problema da cultura. É igual o Saturday Night Live. Tem piada do Saturday Night Live que a pessoa não vai entender se ela não tá antenada na cultura americana. Isso ainda é querer sair como melhor do assunto, ninguém quer melhor. Mas como a gente tem um site de conteúdo nerd, acompanha as coisas, como eu falei, nós somos consumidores de cinema diferente, porque a gente está acompanhando da escolha do diretor ao título do filme, o elenco e depois dos créditos, a gente tem que estar antenado nisso. Óbvio que vai ter um ou outro dentro do grupo que vai estar mais antenado. E o South Park, ele sofre com esse problema. A molecada na época lá dos seus 96, 97, eu não tenho certeza, viu o desenho pelo palavrão. Uhum. O cara não tava nem entendendo a crítica por trás do episódio.
Até porque não era... Hoje, se você pegar até os episódios mais antigos do South Park, são temas que a gente tá tratando agora, de machismo, de religião, que tá mais abrangente pra internet popular agora do que tava pra gente lá pra 97, 98, entendeu? Uhum.
É, que a internet então, aqui tava tão grande, né?
Se você assistir hoje, é tipo, você pode até captar algumas coisas. Como se for da regionalidade, você não vai captar algumas coisas. Questão, eu tava assistindo um episódio dos antigos, acho que esse dia, semana passada, e aí tinha um que era quem era a favor da guerra ao terrorismo e tal, e tinha um lado que era contra a guerra. Lá o presidente era o Bush, e o legal do South Park é que eles falam abertamente o nome do presidente, xingam geral, tá ligado? Xingaram o Christopher Reeve no episódio que eu assisti também esses dias, muito legal. E você tem isso que é tipo, um lado, que é o do norte, é contra, é meio assim, tipo, é só South Park. Mas eles estão ali representando os dois lados do país. O norte é contra a guerra, tipo, guerra não leva a nada, guerra só violência, só gera violência. O outro lado são os rednecks do sul, que tipo, a galera que a gente fala da roça, né? Tipo, são pessoas mais informadas que é, pô, se tu é contra a guerra, sai do meu país. Se tu é contra a guerra, vai pra Cuba. Porque aqui a gente tem que brigar pra ser dono disso aqui, entendeu? Pra ser dono do petróleo, não sei o quê. E aí fica essa briga. Um é o rock and roll e outro o country, né? O country são os rednecks. No fim, eles chegam à conclusão que, tipo, a gente pode ter as duas... O bom dos Estados Unidos é que a gente tem as duas... A gente fala mal da guerra, mas a gente faz guerra, então a gente sai ganhando de todo jeito, entendeu?
Sim, sim. Eu acho que um dos da parada do South Park, eu acho que até um dos episódios mais interessantes, é um que trata da bandeira de South Park, cara. Que, se eu não me engano, a bandeira era um negro sendo enforcado. E tipo, você tem, sim, a, briga, cara, você tem a briga toda da cidade. Não, que não sei. E as crianças, no final, eles mostram a ideia deles, o chefe ficar puto, né? Não, pô, vocês que são meus, se dizem meus amigos, são a favor de um negro ser enforcado. Aí depois que um dos moleques fala, peraí, o problema é porque o cara era um negro? Aí, tipo, ninguém tipo, aí que eles viram. Cara, pra molecada, tipo, não fazia diferença a cor do cara que tava sendo enforcado ou quem tava em volta. Isso, tipo, cara, ou seja, a mensagem era, pô, o preconceito algumas vezes pode estar mais na cabeça das pessoas do que no que realmente tá ali.
Não é o que tem na carteira. Não é seu uniforme. Você é a merda do mundo que faz tudo pra chamar a atenção.
Um episódio muito bom também é a questão da diversidade sexual, é quando eles chamam os motoqueiros de Harley Davidson de viado.
Não, eles... não é um viado gay.
Não, calma aí, não é viado. Esse...
Eles nem sabem o que significa, cara.
Não,
essa é uma das paradas fodas do South Park, é tipo, são crianças falando coisas de adulto.
Eu acho que nem essa questão. É porque eu acho que eles, o termo viado já virou outra coisa. E aqui no Brasil também.
Hoje não, mas lá tem um episódio que explica isso, tipo, eles...
Não,
eles
eu
não
sei,
sabem o que eles estão falando,
mas
entendeu?
Mas eu quero dizer que nesse episódio, o termo viado, se você usar até aqui no Brasil, ele, esse é um ponto de vista meu. Eu acho que ele não é mais pejorativo em sentido do homossexual. Eu não uso viado pensando em homossexual.
No caso, eu acho que se aplica ao que você está dizendo, mas no caso do South Park,
eu acho que
eles explicam, eles fazem um episódio para explicar isso, entendeu? Dizendo... Os moleques falam isso porque eles não sabem o que eles estão falando. Eles não sabem.
Mas aí eu já não sei se o episódio tá ligado a isso. Nem à toa que eles falam, ah, homossexuais? Sim. Não. Homossexuais a gente respeita, o caramba, quatro. Porque viado virou o termo pra eles, que é o cara que quer aparecer. Não é o cara que é homossexual. E eu uso mais o termo viado pro cara também que quer aparecer. O cara chato, ah, deixa ser viado, cara, de frescura. Não homossexual. Eu já não consigo conceber a ideia de viado mais pra homossexual. Mas, tipo assim. É o desenho também que eu acho que, na época, eu não vou dizer hoje em dia, que eu não tenho mais contato com muitas pessoas que vêm, as pessoas que eu conheço que vêm também têm essa ideia mais crítica do desenho. Na época, era um desenho pra você ver crianças dubladas falando palavrão.
Além disso, também, Bigode, tem a questão da religiosidade do South Park, como eles abordam a religiosidade. Muita gente pega a corda, como, por exemplo, eles mexem com o Maomé. Quando eles mexeram, inclusive, com o Maomé... Disseram, não pode fazer isso. Eles disseram, a gente pode sim, a gente vai fazer. Aí eles foram censurados, só que ao invés deles tirarem o Maomé, eles colocaram uma tarja ali representando o Maomé. Aí colocaram
o engraçado
censurado.
Eu acho que tá até pior do que apareceu o desenho do Maomé, sabia?
É, exatamente.
Sim, é sim. Tipo, zoa a galera que defende muito mais, cara.
Uhum. Cara, isso aí também tem... Acho que, se eu não me engano, acho que o Walter também te confirma. Esse aí é aquele episódio que tem usa uma família da pesada, né? Como,
é,
como referência, que as paradas do Maomé foi numa família da pesada. E teve que... Não.
Aí, tipo...
Como saem as ideias da família da pesada.
Exato, cara.
Eles não falam só piadas... Tipo, a história gira em ligar as piadas.
É, e também parece que o cara Family Guy, ele faz as piadas por fazer. Ele não faz com o intuito de ser crítico, né?
Ah, eu... Não, cara, não, cara, o MacFarlane lá, o Seth MacFarlane, ele é...
Não,
ele é capitão, nessas paradas.
Não, eu tô falando isso. Eu tô falando que a ideia que dá pra entender no episódio do South Park, que eles fazem as piadas por fazerem. Eles jogam a piada pro público. Eles não fazem...
É.
Eles não fazem num contexto só, porque tudo é aquilo. Lembra de uma vez que eu saí, peguei não sei o que lá, encontrei Maomé?
É, eles falam assim no South Park, tipo, eles fazem piadas, eles têm piadas soltas, e aí, tipo, eles não constroem uma história e vão contando. Eles tentam inventar qualquer merda só pra ligar essas piadas, não, entendeu?
É melhor.
O cara fica bolado, porque não, tipo... falam que ele parece o cara do Family Guy.
Cara, a melhor parte disso é a crítica. Tipo, o South Park, ele deixa claro que a maioria da galera que queria que na época o Family Guy fosse cortado, fosse cancelado pela, sei lá, centésima vez, era simplesmente a galera que não curtia o programa, cara. Não era a galera que curtia a piada, não entendia a piada, era só simplesmente quem não gostava. Tanto que um dos caras que tenta acabar com o Family Guy é o Bart Simpson, né, cara? Ele aparece na porra.
E o Cartman, porque o Cartman, ele finge que quer, mas ele, na verdade, quer acabar com o programa, eu não lembro agora.
Então, o Cartman, ele queria acabar com o programa.
Ele quer ajudar, ele é contra o Maomé ser colocado, porque ele pô, por causa da religião, tem que ser respeitada. Só que no fim eles falaram que ele ia acabar com o programa, isso, porque, exato, tipo, diziam que ele, que o Family Guy lembrava as piadas que ele fazia. E aí, é, tipo, o Bart Simpson também.
O Bart Simpson seria a representação do fã, do Sponge, do Simpson, né, cara? Tu não gosta.
Então, tem até aquela parte que tá ele e o Bart sentado, aí o Bart fala, ah, eu já fiz tal coisa. Aí o Cartman fala, ah, eu já cortei a mãe de um cara e...
tipo, botei ele pra exatamente comer.
Mas aí, botei ele pra comer. Aí o Bart pega o skate e sai e vai embora.
Não, acho que ele fala, não, você é o líder. Pode ficar tranquilo.
É porque é aquilo, né? São três desenhos que fazem o mesmo tipo de humor, crítica, na verdade, mas com um jeito diferente, né? O South Park é mais escrachado, ou vamos botar ali que o Simpson é mais sutil, mais elegante.
Eu acho que sim. E o já Family Guy
é um e o outro, né? Mas assim, pegando aí no contexto geral, a gente vai ter outros filmes aí, como o Django, a Que Horas Ela Volta, o Birdman, que vão ser filmes que a galera não vai entender a mensagem em si. Vocês acham que o problema vai naquela pergunta que o Kenyo falou, de que as pessoas vão pro filme, aí eu complementei com a minha ideia, elas vão à área pro filme, elas não estão ali pra entender o filme. Que toda hora, eu não sei, virou inerente meu, toda hora que eu tô vendo um filme, eu tô tentando analisar alguma coisa. Vocês acham que esses filmes não têm a representatividade deles, não a representatividade, mas não tem aí, talvez a ideia deles alcançada, porque ainda tá indo ver por ver?
Sim, cara, assim, sim. Eu acho que...
Vai, capitão, depois volta.
Eu acho o seguinte, que, tipo, a galera, vai uma galera pra esses filmes, aí uma galera assiste a gente, que é mais, vai mais aprofundada ver, faz críticas, hoje, ainda mais com a internet, espalham coisas, espalham, gera uma galera que vai lá só porque tá esse hype em cima, que nem curte muita parada, não conhece de onde veio e pra onde vai, mas vai porque tá gente falando, assiste, faz uma bilheteria, que eu acho que foi bem o caso do Clube da Luta, a gente vê muita gente até hoje elogiando o filme, mas você vai conversar com a pessoa, é o básico do filme, tipo, não tô falando, ninguém é obrigado a pesquisar por fora, diretor, blá, 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 bebê, livro, mas tipo, ela não sabe o que tava lá no filme, cara, o que tava na tela. Então, muita gente vai pelo hype, por estar na moda, principalmente hoje em dia, né? A gente sabe que essa palavra do bazingueiro tá muito forte. Tipo, nada contra, cada um faz o que quer. Acho até bom, porque gera conteúdo pra mim, que gosta, que vão mais profundo, eles procuram fazer isso que não tinha tanto antes. Tipo, o tanto de filme de super-herói que tá tendo, eu curto a maioria, assim. E isso é bom pra mim. E pra, acredito pra vocês também, pra gente que tanto que a gente escreve sobre isso. Mas, tipo, essa galera não tá nem aí, tipo, tá indo, a maioria vai, porque vai, cara, porque tá todo mundo falando, vai ter assunto pra conversar. E precisa saber o básico, precisa saber que o Tyler Durden explode as máquinas de crédito, que ele é anarquista, que com isso o mundo vai ser melhor, em teoria.
E outro lance que tem é quando as pessoas querem atribuir um lance à obra, que na verdade não é o que ela defende. Como a gente estava até tendo essa discussão à tarde no WhatsApp do Django Livre, que o Bigode falou agora. E o Django, muita gente acreditou que a figura ali do Django, personagem do Jamie Foxx, ele era um cara que estava agindo contra a escravidão, ele era o cara ali que queria a libertação dos escravos, não sei o quê, tá onde, o agente da libertação. Quando na verdade não é isso. O objetivo do Quentin Tarantino não era fazer o Django virar um Marte contra a escravidão. O objetivo dele era fazer o Django simplesmente ser um cara que agisse de acordo com a vingança, buscasse a vingança dele, buscasse pegar a mulher lá naquela fazenda louca lá do Leonardo DiCaprio.
A Bromilda.
Ainda porque tem outros personagens no filme que, sim, pegam esse cunho de ser o Marte e o vilãozão, sim, e tal, branco.
É, cara, não, não é o cara. Não é o cara, é só aspirar, deixa o Walter falar, ele interrompeu vocês.
Oh, vai.
Pode falar, Walter, por favor.
E, inclusive, eu acho que o único que não tem, que tem essa preocupação genuína mesmo, é o personagem do Christopher Waltz, assim. Tanto que o Django, inclusive, ele até chega a maltratar, né, os escravos no filme. Aí o Christopher Waltz vira pra ele e diz, cara, você não tá sendo abusivo demais? Aí ele diz, não, rapaz, eu tô contracenando, não é pra contracenar, não é pra convencer os filhos da mãe, eu tô convencendo aqui, eu tô maltratando todo mundo. Cara, ele trata mal, às vezes, trata mal o Leonardo DiCaprio, trata mal todo mundo ali, os negros. Ele tá pouco se fudendo pra causa da libertação dos escravos. Ele quer mesmo se vingar, pegar a mulher dele e ir embora dali.
Eu não, pô, acho, Walter, que é nesse nível.
Tu acha também que é pra mostrar que nem todo negro Aí é uma coisa que me surgiu agora. Nem toda pessoa ali tava incomodada com a questão da escravidão. Porque assim, a gente vê pela questão ali, o filme do Django, até onde é uma trilogia. Que a gente vai ter o Bastardos Inglórios, o Django.
Posso terminar?
O Tarantino, ele queria fazer a trilogia da vingança. E todos os filmes que ele fez têm a ver com vingança. O Bastardos Inglórios, o Django, e eu acho que esse último dele que vai sair agora.
E o Kill Bill?
Doido de arte.
Trilogia?
Eu acho que você tá entrando no ponto do Walter, cara.
Calma, eu posso até estar confundindo, é o que eu tô falando. Tem uma trilogia... Um desses filmes ia ser o ponto de partida sobre histórias de vingança. Seria uma trilogia. Aquele filme lá do Todo Mundo Quase Morto, Hot Fuzzy, e o último que tem agora, é uma trilogia sobre filmes de fim de mundo. Não tem que ter a mesma história, é o mesmo tema o filme.
Não entendi seu raciocínio. Pode até ser, coisa da cabeça do Tarantino.
Bom, depois vocês pesquisem, eu posso estar errado, mas é uma questão de ser o mesmo tema o filme.
Eu acho,
não mesmo os personagens, calma aí. E a questão do Django ali é o quê? É mostrar a vingança do cara, como você vai ter no Bastardos Inglórios e no Django. Você acha ali, Walter, que é também pra mostrar que nem todo negro tá preocupado com a questão da escravidão? É, eu quero o meu e foda-se. Pensar que todo negro lutava a favor da libertação dos escravos é um pouco também de muito... e todo mundo ali tava em prol da... Ninguém queria ser escravo, todo negro ali era bonzinho. Você acha que tem isso também?
É a questão ali do Samuel Jackson, que fica bem claro no filme, que retrata o negro que é a favor da escravidão, entendeu?
O Walker.
Ah, porra, e a McLaren?
Ô, Walter, tu vê isso também, Walter? E aí, Walter, o que tu acha?
Cara, eu acho que o Django, ele era um cara que tava pouco se ferrando mesmo, não pelo sentido de, eu tenho conhecimento da causa... Mas, tipo, eu tô cagando andando pra isso. Muito pelo contrário, eu acho que ele até é uma figura meio ingênua no filme, sabe? Tanto que ele aprende muitas coisas ali, questão de traquejo social, com o alemão, o personagem do Christopher Waltz. Que ele até ele é totalmente, assim, rústico e tal. Talvez por conta de ter sido criado a vida toda assim, dessa forma. E talvez não passe isso na cabeça dele naquele instante. Eu vou ser um agente de mudança contra a escravidão. E eu acho que o filme não quer abordar isso, sabe? O Quentin Tarantino, inclusive, nas entrevistas dele, ele fala isso. O objetivo do filme não é levantar uma bandeira, não é levantar uma causa, é só pra ser divertido. Tanto que gerou até aquela crítica do Spike Lee, né? Que disse que o filme foi abusivo em relação... De certa forma, eu concordo em partes, assim, porque... Ele explorou a escravidão, assim, talvez, o maltrato aos escravos, talvez até de uma maneira meio pornográfica.
Tem até aquela questão, pra você ver como é que o filme não se leva tão a sério, assim como Bastardos Inglórios, é aquela questão da Ku Klux Klan lá, que ele zoa pra caralho, tipo, ele parece que os caras da Ku Klux Klan são uns idiotas, né?
Mas aí pode ser uma crítica. Até a eles mesmo.
Pode até ter crítica, mas eu acho que a ideia do Tarantino ali no Django, aí que eu acho que até vocês já estão entrando naquela questão do voto, vocês já estão tentando puxar algo que talvez não tenha do filme.
Eu joguei o link falando
sim, da sim, já vi aqui, amigo. Cara, tipo, só que a ideia do Django Livre era só uma, cara. Era o Tarantino fazendo a homenagem aos filmes de Western que ele assistia, cara. Tanto que o nome Django é tirado de um outro filme, cara. Não tem
é um filme imagem. Que ele... Eu não sei que
exato.
Lá...
Ele até encontra o Django original.
Sim, exato. Que é a famosa cena do Demudo, né, cara? Então, cara...
Django!
O Django é o cara que serve ele lá no bar.
Não, cara.
O Franco Nero.
O Franco Nero é aquele que ele fala. Meu nome é Django. O D é mudo. Aí ele fala, eu sei. Tipo, é ele. Cara, e tipo... Então, cara, o Django é um desses filmes que acaba tendo até no outro extremo dessa discussão nossa. São os filmes que são só feitos para serem divertidos, no caso a homenagem do Tarantino aos filmes que ele gostava, como é todo o filme do Tarantino, é sempre uma homenagem, uma referência àquilo que ele assistia. E cara, não tem essa questão social, política e tal, e a galera acaba querendo achar onde não tem. Eu acho que isso acaba até criando
Não, eu acho que não é tão raso assim também. Eu acho que tem lá essas coisas, tipo, o personagem Samuel Jackson lá, que existia, que era o caso que o Bigode tava falando, tem gente que tava querendo salvar só o seu rabo e pronto, que é acima de qualquer coisa, é humano, sim, entendeu?
Mas aí que tá, não é a
tem
principal.
Essas coisinhas pequenas, mas o foco ali era ação.
Sim, exato,
ele não aprofundou em nada.
O próprio roteiro. Essa que é a grande
questão. Tinha a batalha de escravos lá, que é muito escrota.
Sim,
também.
Capitão. Uma grande questão. Aí eu acho que ela chega mais pra criticar o MMA. Mas é que, tipo, a grande questão é: talvez esse pessoal que vai caçar, por exemplo, essas coisas num filme que não tem, talvez eles estejam fazendo esse direcionamento errado. Tipo, num filme que tem isso, eles não procuram. E no filme que não tem, eles querem procurar. Você acha que isso talvez está ligado à época em questão? Ou talvez porque o filme tem alguma coisa que acaba sendo mais polêmico, querendo não...
Então, eu concordo com o que você está falando, Kinho, porque é um tema mais delicado a questão do negro. Eu não lembro se foi o Spike Lee ou alguém na época, eu tô olhando aqui para a capa do Django, que eu tenho ele, que fala, ai, como sempre é o branco ajudando o negro, na questão do personagem do Christopher Watts. Eu acho que é um tema mais complicado mesmo, né? Ainda mais que a perspectiva de, assim, depende de quem for fazer a crítica, ah, é um branco fazendo um filme sobre negros de forma errada. Que é o que mais ou menos o Spike Lee quis dizer. Porque o único que fazia filme de negros para negros em Hollywood era ele.
É, então, nessa crítica dele, ele acaba pegando até 12 anos de escravidão, né? Sobre o que Kenô falou aí, eu acho que, tipo, exato, é exatamente isso. Tem filmes que tratam isso mais diretamente do que Django. Tem muitos filmes melhores do que Django pra tratar isso, entendeu?
O que eu ia falar, Walter?
Eu ia falar, dizendo, justamente concordando aí com o Capitão, questão dos 12 anos de escravidão. Foram lançados no mesmo ano. E também no 12 anos de escravidão, tem umas cenas assim que são de violência quase pornográfica também, em relação aos escravos. Mas muita gente não criticou, talvez porque o 12 anos de escravidão, ele se assumiu como uma crítica à escravidão. E o Django não.
Não tem a questão também do diretor ser negro? Não ser um branquelo.
Sim, mas... sim.
Tem a questão de ser histórico, né? A parada. Tem a parada de que a parada foi real. Você vai criticar o quê? Se o maluco que viveu tá dizendo que é aquilo, entendeu? Você aprovou e tal. Ninguém vai meter a mão pra criticar isso. Ninguém é besta nesse ponto.
O cara que aprovou tá vivo, é o Capitão.
Ele tá vivo.
O coroa do...
Não era?
Claro que não, cara.
Ele escreveu um livro. Eu
ele
sei que tem um livro dele.
Mas ele não tá vivo, porra.
Pera aí. Eu acho que eu tenho os bastidores do DVD. Eu não lembro o que é.
Claro,
mas beleza, continue aí. Se achar o livro que eu mando.
Vai.
Mas é isso aí, galera. A gente deu uma pincelada aqui sobre filmes que a gente acha que o grande público em si não pega a ideia, né? A gente acabou, vocês veem aí, no final, os próprios membros entrando em desacordos e acordos sobre o único filme de bosta sobre um crioulo escroto e um branquelo babaca.
Caralho, Bigode. Nossa, Bigode começou um podcast polêmico que vai terminar, caralho.
Tem que terminar polêmico pra dar audiência. Brincadeira, galera. Assim, o Django é um bom filme. Eu acho que, tipo assim, como é que eu posso dizer... Cara, é um bom filme. Eu acho que o cara que não entende porra nenhuma dos outros filmes que a gente falou, dificilmente vai entender alguma coisa no Django, né?
Cara, o Django é um dos meus filmes favoritos do Tarantino, cara.
Também gosto, muito bom.
Só
muito,
porque muito fala bom. De minoria. Esse Capitão é um...
Não, cara, porque, porra, é um filme completinho, legal.
Eu sei, cara, eu tipo, também gosto pra caralho.
Muita gente zoa aquela parada, tipo, o cara dá um tiro e o cara voa. Tipo, imagina aí, aquele início, que é tipo, parece filme antigo. O que eu ouvi de gente vindo me dizer... O cara tá filmando aí, mal filmado o filme.
Mas a gente
pariu, velho.
Não entende
velho.
Tarantino. Cara.
A gente volta à questão.
Ele é um filme tão galhofa, poder. Ele é tão galhofa que ele dá um tiro no Quentin Tarantino e ele explode.
Sim, viu? Cara. Porra, na granada tem essa parada toda.
Então, galera, assim, vamos pras considerações finais, sem monólogos longos, tá? Uma coisa bem rapidinha aí. Um filme que vocês acham que a galera... Que a gente não falou, que a galera não entendeu. E vamos passando a bola assim. É esse filme por causa disso. E a gente passa pro próximo amiguinho, começando pelo Capitão. Capitão não entendeu nenhum filme. Walter.
Oi, desculpa.
Perdeu, Capitão.
Eu ou o Capitão que fala?
O Walter.
Você. Tá. Então eu falo primeiro. Cara, eu ia falar do Que Horas Ela Volta, sabe? Que Horas Ela Volta é um filme que eu vi muita gente indo pro cinema, saindo e, tipo, não entendendo porra nenhuma. Ou entendendo completamente o oposto, sabe? Teve muita gente que achou, por exemplo, a personagem da Jéssica, que é a filha da Regina Casé, que é a empregada do filme, que ela foi abusada em relação aos patrões. Não os patrões que foram filhos da puta com ela, maltrataram ela. Inclusive, teve um que até... patriarca da família chegou a quase, tipo, assediar ela sexualmente e tal. Muita gente não enxergou isso no filme. Inclusive, tem até uma reportagem da Folha de uma mulher que faz parte do sindicato das empregadoras domésticas. E ela assistiu o filme e ela teve essa compreensão que a Jéssica era abusada, ela não entendeu o filme e ela acha que as relações com empregados e os empregadores, basicamente, não deviam mudar, porque é normal, as coisas deviam permanecer na mesma coisa. E o sentido do filme é justamente esse daí, da Ana Mulaerte. Alertar que tem muita coisa ainda equivocada na relação empregador-empregado. Por isso que a gente tem essa necessidade da PEC das domésticas, discutir essa relação antiga das empregadas em relação à escravidão, né? Inclusive tem até o livro do Gilberto Freire, né?
Casa Grande Senzala?
Casa Grande Senzala, exatamente. E é isso aí que eu ia falar sobre o que ela...
Cara, vou aqui puxar um que até tava na pauta e acabou não entrando, sendo bem rapidinho, cara, que foi o Birdman, né, cara? Que era um filme que até ele traz aqui uma crítica simples a como está sendo o cinema agora, principalmente com essa questão dos filmes de herói, da banalização do ator virar o ator de um único papel, essas coisas. Questão de interpretação, falando da crítica, tem até um texto ótimo do Walter baseado nisso, em questão de crítica lá. E ele simplesmente pegava todas essas nuances do filme, criticando essas coisas, mostrando como que afeta isso a carreira do ator, como que isso influencia o público e tal. E, cara, e simplesmente a grande questão... O filme acabou se tornando... A única questão de discussão foi se no final o cara morre ou sai voando. Tipo, a galera meio que cagou pro filme em si.
Teve uma galera me falando que é um filme ruim de super-herói.
Exatamente, não. Cara. Teve gente que achou que era um filme de super-herói, cara. E não é, cara. O filme é uma crítica.
Caralho, falou.
É. Tanto que você teve, até o Walter chegou a comentar uma conversa fora. Cara, você teve que ter o diretor do filme indo a público a explicar a porra do filme, meio que novamente lançar a porra da crítica que ele faz no filme. Sendo que ele teve que lançar, fez a crítica muito mais crua, de forma, como que eu posso dizer, até exagerada, do que no filme dele. No filme dele é até mais sutil e simples. A galera não conseguiu pegar isso. E teve gente, grande site, criticando o filme, dizendo que o filme é ruim. Teve gente que não entendeu, teve gente, como o Capitão falou, acha que é filme de super-herói, cara. É tipo, doideira.
Aí quando eu falo do Nolan tendo que fazer os filmes dele auto-explicativos, nem o cara explicando a porra do filme, os imbecis conseguem entender a porra do filme.
Cara, Interestelar é um caso à parte, cara. Puta que pariu, velho.
Mas isso não faz o Nolan cara certo, né?
Não, tô de sacanagem.
Não é que ele é certo.
Na verdade, o que eu quis dizer é o seguinte. Mesmo o Nolan fazendo o filme, explicando toda hora mesmo, a galera não entende, porque é aquele negócio no Birdman, que o quem o botou que é perfeito. Ele faz escrachadamente críticas a filme como Transformers.
Sim, super-heróis, pô. O Homem-Aranha pulando lá.
É. Pô, não tem a hora que ele aponta pra TV, tem um Robert Downey Jr., sendo que o cara até fala, eu sou melhor que esse cara.
É a parada da mesmice, né? No
sim.
Cinema. Quando a coisa estoura, vira só aquilo e acabou, cara.
Aí eu vou só relembrando que a gente tem um podcast mais ou menos parecido com isso, que é o Mais do Mesmo de Hollywood. Quem tiver interessado aí, busca aí no feed, que é bom demais também. Mas fala aí, Walter.
Que é o nosso seguinte,
ele falou o seguinte na televisão, esse mané ganha milhões de dólares pra vestir uma fantasia em lata estúpida. E você aí é um grande talento. É basicamente isso que ele fala do Robert Downey Jr.
Sim, e vamos lá, Capitão. Rápido, sem demorar um filme.
Ah, Bigode, você sempre tão educada. O Donnie Darko, caralho, Donnie Darko, bicho. Tipo, eu sei que não é um filme tão fácil de entender. Tipo, tem que ler o que tá anotado no caderninho, o que o cara tá lendo. Mas a base do filme, de meio que de viagem no tempo, ali, pra mim, é meio na cara. E eu vejo gente, não tô falando do público civil, não. Eu vejo gente que assiste os mais cultos, tipo Morangos Silvestres. E mesmo assim não pega, cara, entendeu? Não pegou o Donnie Darko. Eu não sei porquê. Vocês tiveram um problema também?
Eu não vou negar, eu achei um pouco confuso, eu teria que revê-lo, porque eu vi uma vez só.
Tchau, Miguel.
O final é muito louco, velho. Vamos ser
cara,
sinceros.
É muito bom, velho.
Mas
é aquele... O diretor só fez isso, né? Também.
Mas é, exatamente. Nenhum outro filme prestou dele. É, mas eu acho que também é a questão daquela crítica às instituições, principalmente aquela instituição ali que é uma igreja, é religiosa, né? A escola...
Aí eu já falo que é a coisa mais fácil, mas tipo, a base do filme, que é o Donnie e o que acontece com o Donnie. Tipo, porra, ninguém. Como é que a pessoa não entende que é um filme de viagem no tempo ali?
Ah, tá não. Ligado? Isso aí eu entendi. Eu tô falando.
Não, mas é esse tipo de coisa. Tipo, acho que ele dá tanta viagenzinha, pequenas viagens dentro do filme. Assim, isso sou eu tentando justificar pra a quem eu vi, assim, que não entendeu. Essas viagenzinhas que a pessoa fica, não, cara, essa porra não pode ser tão simples, não é uma viagem no tempo. Entendeu? E aí fica nessa, a pessoa fica irritada com o filme, eu vi um monte de gente falando, o filme é ruim, é uma bosta, não sei o que. Porra, eu assisti uma vez e achei tão foda o filme. Aí depois eu assisti mais uma vez, mas tipo, não é igual o Clube da Luta que eu assisti várias vezes, entendeu?
Uhum.
Não é meu favorito, mas porra, acho o filme tão legal.
Ah, eu vou falar o meu filme agora, eu espero que ninguém ria. O filme que eu escolhi pra dizer assim, que eu acho que o grande público não entende, é A Bela e a Fera. Né? Que é um filme sobre amor e você acreditar no amor que está dentro da pessoa. Mas sabendo que aquele cara no final é um rico e você vai virar uma grandeza também.
Acabou a fofura.
Eu sabia que ia vir com
ela. Acabou toda a fofura.
Esse é o grande lance que eu acho que a galera não entende. Que é um cara que subjuga os empregados dele, né? Fode todo mundo com a maldição. Aí a mina percebe que o cara é ricão e fala assim, ah, já tô aqui mesmo, já dei, então foda-se que ele é um bruto, mas ele é rico. Eu acho que ninguém entendeu essa mensagem, grande crítica desse filme maravilhoso que é A Bela e a Fera da Disney World. Eu sou
o Bitcoin. Inclusive tem a Branca de Neve, né, que tem uma grande mensagem que se nada der certo, vá pra uma floresta e transe loucamente com sete anões.
É outro filme. Bang, né? É outro filme também não muito compreendido, mas que tá aí, né? E pra ficar mais claro de tudo aí, um filme que também não é compreendido é o Pocahontas, que é transe com o primeiro estrangeiro que venha e saia da sua cidade.
Final destruindo infâncias, caralho.
Eu sou o Bigode, esse foi o podcast sobre filmes talvez não compreendidos pela população idiota e só por nós, porque nós somos inteligentes e temos um programa que completou um ano na semana retrasada, porque esse podcast é gravado com antecedência. Eu sou o Bigode, como eu já disse. Eu tive na mesa o Capitão. Oi, Capitão. Nós tivemos o Walter. Oi, Walter.
Oi.
E nós o Kenho. Oi, Kenho. Temos de vez em quando o Paul Walker de avião, moto e carro durante essas gravações. Quem percebeu, vê aí no finalzinho do episódio que ele sempre tem aquele joguinho. Onde está o Paul Walker nessa gravação? Anota pra gente o número do tempo que ele apareceu. Manda sua cartinha pra gente. Pra Rua dos Preconceitos 2548. Tá bom? Um beijo, um abraço. Até o próximo podcast. Desculpe qualquer piadinha que você não tenha gostado.
Que você não tenha compreendido, né,
Guilherme? E você não tenha compreendido como
sabe. Eu acho que o podcast também vai ser incompreendido.
Vai, com certeza. Esse podcast
tá confuso. Tá aí. O nome desse podcast é o Podcast Não Compreendido, cheio de sarcasmo. Obrigado, uma boa noite pra vocês, um bom dia, uma boa tarde. Tchau. Tchau. Voltou o Bigode falando em terceira pessoa. Vocês acharam que o Bigode tinha esquecido da hora dos recados? Não, ele não esqueceu da hora dos recados. O Bigode é velho, tem Alzheimer, mas ele nunca esquece de falar em terceira pessoa e de dar os recadinhos. Então eu vou começar por mim mesmo dando os recados. Eu vou dar a maioria dos recados para ninguém falar, porque eu faço os monólogos aqui e não é o Capitão com os seus monólogos. Então venha visitar a gente no www.pankcast.
Errou!
Vamos de novo. Um, dois, três.
Não, corta isso não.
É, pode deixar aí. Errou!
Aí, ó, foi tirar onda.
Me fudi. Um de quatro bonito, sem lubrificante. Um, dois, três e... Venha visitar a gente no www. facebook.com. Eu sei que tá errado, tô falando de sacanagem. No facebook.com/panquecast, lá você vai encontrar o Panquecast, algumas tirinhas que o Capitão tá colocando lá, que eu, por sinal, vou falar que são muito engraçadas. Visitem a gente lá.
Vindo do bigode
é um elogio demais. Curtam lá a paginazinha e dê o seu comentário. E uma coisa que geralmente eu acho que a gente não fala: compartilha lá, galera. Panquecast, mostra pra sua mãe, pro seu pai. Com certeza eles vão adorar internar vocês no manicômio. Tem, vem curtir a gente no iTunes, pra quem tem iPod, iPhone, iPad ou qualquer produto rico da Apple, Apple Watch. Baixe o podcast lá e avalie a gente também. E venha curtir a gente no www.pontodignição.com.br, sem o tio e sem a cedilha. E também dá o seu feedback lá pra gente, que a gente tá esperando. A gente sempre tá interagindo com os nossos ouvintes e leitores. Leitores, ninguém escreve naquela merda. Com os nossos ouvintes. É, Walter, algum recadinho?
É, basicamente me sigam no Twitter, @WSupermercado. Lá vocês vão encontrar feminismo, coisas de esquerda, coisa de gente que basicamente fuma maconha. Exatamente, tudo que o bigode me odeia.
É o Twitter anti-bigode.
Exatamente.
Ah.
Vai perder um seguidor hoje, Walter.
Eu não sigo o Walter, ele que me segue.
Ih, caralho!
Ih, Walter!
Não, eu não te sigo. Quem disse que eu te sigo?
Filho da puta! Eita! Ah, foda-se, dá o seu recadinho aí, caralho.
Ah, e também avisar que eu vou voltar na semana que vem, né? Esse podcast vai ser lançado daqui a 2 semanas dessa gravação. Eu pretendo lançar até 2 semanas aí. De novo, o momento Flávio Cavalcante analisando aí, faixa por faixa, o Book of Soul, o novo disco aí do Iron Maiden. Portanto, boa. Fique ligado aí.
Boa!
Odeio Iron Maiden.
Capitão?
Paulo, seu cu. Não tenho nada, não. Não me sigam. Entrem no site, é só. Eu tô na bad, então se vocês me seguirem, não vai ter nada legal.
Quem?
Bem, só aí complementando o recadinho do bigode, acessem o site www.dignição.com.br, que é onde fica a nossa casa, a casa do Panquecast, do OQTP. E eu acho que só, né? Acho que não tem mais nada. Entrem lá, escutem o
OQTP. Do Conventione.
A gente agrega conventões também, né? Tem isso aí. Cara, acessem.
Aceita qualquer merda.
Acessem, leiam os posts. Se você também tiver uma resenha legal, arte que dá pra publicar, manda pra gente avaliar. Se a gente gostar, a gente publica sem problema algum. Também me sigam no Twitter, o @quemon_00. E não esqueça também de seguir o Ponto de Ignição no Twitter, que é o @.ig. Não esqueça, é só isso.
Ô, Keno. É bom reforçar essa questão de que os leitores podem mandar posts também. Né, cara?
Sim, exato.
Que a gente não tá tendo tanto mais igual tinha antigamente, né?
Uhum, sim, não, pode, ó, a gente tá
que
aí
a gente virou mais stream demais, mas a gente ainda aceita.
Sim, ó, a gente, por exemplo, tá aí finalizando já o conto do nosso leitor ouvinte, Dom Casmurro, já tá acabando aí o conto dele, o conto que é chamado de Roubo de Carga. Tá aí já na sua 5ª parte.
Disseram que é muito bom. Viu?
Sim, cara, eu li também, muito bom, cara. Melhor que Conventions. Você pode ir lá e ler. E também, se você tiver uma resenha de algum filme, de algum quadrinho, ou até mesmo um conto, manda que a gente vai avaliar, a gente achando interessante, tá publicado lá. E como já falei também, leia os nossos posts, os ótimos posts aí do Walter, os posts do Capitão e suas tirinhas aí, que são bem legais. E como o Bigode já disse, curta a gente no Twitter, no Facebook e compartilhe.
É isso aí. Voltando aos meus recados, sigam o Bigode no Twitter e no Instagram. O Walter me segue, sim, eu acabei de ver.
Ficou bolado.
Ele fica bolado, vocês acham que não fica?
Ele me segue, sim, porque ele me ama e ele sabe que eu não sou tão reacionário assim, que eu defendo as minorias. Eu só não preciso ficar esfregando na cara dos outros no meu Facebook.
Ele defende minorias, ou seja, o Trava não.
Bigode é hipster.
Trava, não.
Eu não preciso falar, porque eu vi primeiro, eu defendia primeiro.
Eu defendia
bigode
primeiro.
Bigode hipsterzão.
Eu odeio modinhas. E é isso, galera. Não menos, eu odeio modinhas, é verdade. Não menos importante, sigam lá e dêem uma moral pro Pedro Ramos. Pra quem não sabe, ele é o Pedro Ramos, desenhista do Ponto de Ignição. Se vocês observarem lá, aquela header do Punkcast de 1 ano. Ele que fez aquele desenho maravilhoso, dá uma moral lá pro Atos Finais. Eu posso dizer que eu já tenho o pôster autografado pelo autor, sim, que daqui a alguns anos vai estar valendo nada, ainda bem que eu não paguei, mas curta lá, caralho, é o caralho, eu estou falando a verdade, né? Não é brincadeira. A gente teve nosso amigo Pedro Ramos lá, vou fazer uma propaganda do Decrépitos aí, sendo elogiadíssimo por João Carvalho. Sim, então dê uma moral pro Mamilos.
Mais conhecido como o amante do Papaco.
Mais conhecido
como o Papaco. É, eu ia falar exatamente.
Eu não quis falar isso, quem quiser que aí edite
isso. Ele vai ficar bolado.
É, então dá uma moral lá pro Pedro Ramos.
Mas que é a verdade.
Uma... Caralho, porra. Estou falando do meu amigo Pedro Ramos, Mamilos, delicioso.
Caralho.
Vou acabar esse Punkcast assim. Olha só, dá uma moral lá pro Pedro Ramos. Beijo, abraço pra vocês. E só uma coisa.
Rede Globo apresentou o Mestre em Ação.
Puta, muito boa, cara. Poucos entenderam essa referência. Muito bom.
Um beijo, um abraço e tchau pra vocês.